Muito bom dia, senhores deputados, sejam bem-vindos. Eu sei que é uma manhã complicada porque há várias atividades a decorrerem no Parlamento e, portanto, para conseguirmos ter quórum não foi fácil, mas já estamos em condições de começar a reunião. Eu gostava de começar pela ordem do dia, a aprovação da proposta da ordem do dia. Gostava de saber se se alguém quer fazer alguma alteração na ordem do dia. Se não, vou assumir que está aprovada. Posso assumir? Muito obrigado. Depois temos a aprovação da ata da reunião anterior, que também foi distribuída. Eu só queria alertar que na reunião anterior que nós tivemos, uma das audiências que seria ao Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior estava indicado como sendo no dia 7 de março, às 10 da manhã, o que foi um lapso, porque nós não temos às terças-feiras comissão às 10 da manhã. Portanto, no dia 7 de março, a reunião é a nossa reunião normal das 15 horas, terça-feira, dia 7 de março, é a única correção que eu gostava de indicar aos senhores deputados. Depois tenho várias informações que eu gostaria de vos transmitir e pedir. Sim, com certeza.
Só uma questão prévia, muito mais, muito bom dia, Sr. Presidente, e bom Sim. dia a todos os colegas. Em relação ao ponto 10, não é, do requerimento Sim. do Partido Social Democrata, Sim. eu só queria confirmar com a Comissão, embora o deputado Albergaria me tenha dito, portanto, o requerimento chegou na segunda-feira, que só foi distribuído ontem, por volta Sim. do meio-dia.
Sim.
Pronto, da parte do Partido Socialista haveria um problema prévio, digamos assim, regimental, tendo em conta que era menos de 24 horas e nessa perspectiva achávamos melhor ficar na próxima ordem de trabalhos. Sim. Se os serviços me confirmam que receberam regimentalmente e com o prazo correto, portanto obviamente que não posso só obstar à inclusão na ordem de trabalhos, era só esse esclarecimento prévio.
Isto foi uma questão que eu discuti com os serviços exatamente ontem. Porque eu sei que só foi distribuída depois aos deputados dos vários
Sim,
grupos parlamentares, com ontem ao fim da manhã, mais ou menos,
meio-dia,
no processo. Sim. Mas efetivamente chegou, acho que às 19 horas de segunda-feira, e nós também fomos verificar que isto já tinha acontecido numa reunião anterior, numa reunião da Comissão de Educação e Ciência em janeiro, acho que no dia 11 de janeiro. Portanto, isto, por um lado, foi entregue às 19 horas de segunda-feira, só foi distribuída ontem, um pouco antes do meio-dia, mas isto já tinha acontecido numa reunião prévia do dia 11 de janeiro deste ano, em que aconteceu precisamente a mesma coisa e a Comissão, nessa reunião, decidiu que seria aceitável discutir. Mas isso é uma questão que... Se quiserem, eu ponho à discussão dos vários grupos parlamentares, ou então deixamos para a altura em que isto for discutido, o que é que fazemos com esta petição.
Normalmente as ordens de trabalho costumam fechar ao meio-dia, sim, não é? Portanto, sim. ontem ao meio-dia a ordem de trabalhos não era esta, é só uma questão de clarificação sim. para o futuro.
Sim. Muito bem. Mais alguma? Portanto, eu posso assumir que isto se mantém na ordem do dia, o ponto 10 da ordem do dia se mantém na nossa agenda. Muito bem. Então passamos agora às informações que eu gostava de vos transmitir, que são, a primeira tem a ver com a baixa de projetos de lei para a apreciação na especialidade. Isto aconteceu... porque, como se lembra, o projeto de lei número 16/13 do Partido dos Verdes, o projeto de lei número 148/13 do PCP e o projeto de lei 154/13 do Bloco de Esquerda foram aprovados na generalidade em 7 de outubro e baixaram a comissão para apreciação na especialidade. Lembram-se que naquela altura os projetos tinham tempos diferentes para discussão e para apreciação. Na apreciação, na generalidade, foram recolhidos pareceres das entidades do setor e a questão que eu gostava de tentar esclarecer aqui hoje convosco é qual é a metodologia que os grupos parlamentares pretendem adotar em relação a isto. Se querem questionar a adoção de um eventual texto de substituição de todas ou algumas das iniciativas para discussão e votação na especialidade na Comissão e posterior remessa ao plenário para votação global, é uma alternativa. A outra é a constituição de um grupo de trabalho para o efeito. E a terceira é a fixação de prazo para os grupos parlamentares apresentarem propostas de alteração aos três projetos de lei e votação autónoma e sucessiva de cada um. É a pergunta que eu tenho. Gostaria de ter alguma reação dos grupos parlamentares em relação a estas três alternativas de prossecução dos trabalhos.
Da parte do PS, não se opuser, nós comunicaríamos na próxima reunião a melhor metodologia.
Não percebi isso, muito bem.
Comunicaremos a melhor metodologia na próxima reunião, porque ainda não reunimos para avaliar todas as opções. Não é?
Posso, Sr. Presidente?
Sim, sim. Sr. Deputado,
eu peço desculpa, estava aqui. Estamos a falar da baixa à especialidade dos projetos de lei dos Verdes, PCP e Bloco de Esquerda.
Exatamente.
Então, a metodologia agora é muito simples. Nós vamos ter que discutir isto ponto por ponto, fazer uma tabela comparativa entre os três projetos. Penso que a única coisa que nós temos a discutir é se os grupos parlamentares querem fazer um pequenino grupo de trabalho para adiantar o trabalho desta matéria.
É isso que eu perguntei, se querem fazer isso ou não.
Se calhar é sempre a melhor solução, é essa. É sempre a melhor. E depois o que for preciso avocar para. O que for preciso avocar para o plenário será aqui votado.
Quem quer fazer? Deputada Joana, boa tarde.
Bom dia. Eu acho que o que faz sentido é marcar um prazo para a votação final dos projetos, o que na minha perspectiva deveria ser na última reunião de comissão antes de nós encerrarmos os trabalhos para o orçamento. Se eu não me engano é daqui a duas semanas, não é? Esta terça é a próxima terça que é a última reunião de comissão. Até lá, qualquer metodologia nos parece bem, um grupo de trabalho ou... para marcar a discussão e a votação em especialidade. Tem que ser feito aqui em comissão.
Mas primeiro, o que existe é a possibilidade dos diferentes grupos fazerem propostas de alteração em sede de especialidade. Se calhar precisávamos era de fazer isso e depois fazer a discussão. E depois
muito bem, mas se nós não marcarmos a data da votação, não conseguimos fazer calendário para trás. Nós marcamos a data da votação, pois aí a partir daí estabelecemos prazos para a entrega de propostas de alteração, para fixação do mapa de votação, etc.
Sim, deixem-me só dizer...
A data de votação pode-se prolongar por várias
reuniões. Não pode, porque nós decidimos que isto tinha que ser feito em 30 dias. Foi a decisão que foi tomada na última reunião desta comissão, foi que estes projetos de lei teriam que ser discutidos e teriam que ser apresentados para votação num prazo máximo de 30 dias. Sendo um prazo máximo de 30 dias, efetivamente, o último dia da reunião que nós temos da Comissão é no dia 25 de outubro, e, portanto, eu acho que marcar para o dia 25 de outubro a discussão, tudo bem. O que eu gostaria de saber é se querem constituir um grupo de trabalho para discussão, se querem discutir cada uma, se querem desenvolver independentemente cada um deles. É isso que eu estou a tentar perceber. Qual é a melhor metodologia para nós avançarmos em relação disto?
Sr. Presidente, até porque falta aqui um dos proponentes de uma das propostas, talvez nós possamos indicar mais tarde qual é a opção.
Está bem. Está bem. Muito bem. Eu só acho que isto tem alguma urgência, porque nós só temos mais duas reuniões da Comissão antes disto poder ser...
Não é destas, não é os 30 dias, é aqueles que estão a fazer a audição do grupo e do Cismo.
Este não tinha estabelecido
não,
30 dias?
Não, tem prazo nenhum, está.
Então, peço desculpa, eu peço desculpa, nestes não há prazo nenhum?
Não.
Ok, eu julguei que tinha.
Não, okay. O outro das audições do grupo e do que se espera.
Muito bem, então passamos ao ponto seguinte. Em relação a este ponto vão-nos dar a informação mais tarde. O ponto seguinte tem a ver com o projeto de resolução 488/13, pela recuperação da Escola Alexandre Colano no Porto, que baixou a comissão. Querem uma discussão em plenário ou na comissão? e querem que a discussão na comissão possa ser no dia 18 de outubro? É uma pergunta também aos grupos parlamentares, ao PS. Senhora Deputada Susana Amador, em relação a este ponto, ao projeto de resolução 488/13, quer que isto seja discutido em comissão ou no plenário?
É no plenário.
No plenário. Muito bem. Muito obrigado. Depois temos. Eu só gostava de saber se eles já cá estão. Se o. São 10, 5 minutos para as 10. 10 e meia. O relatório da audição. O relatório da audição dos peticionários da petição número 127/13. Se posso pôr isto à votação?
Obrigada, Sr. Presidente. Nós só entregámos ontem aos serviços o relatório à tarde, por isso eu não sei se os restantes grupos parlamentares estão confortáveis com esta votação, mas está entre. Ah, o da audição, não é o nosso. Ah, o da audição não é comigo, então.
É só para saber se tem alguma alteração.
Ok. O ponto a seguir são as propostas de lei das grandes opções do Plano e Orçamento do Estado, isto é informação, prevê-se que entrem na Assembleia da República na próxima sexta-feira, dia 14, a distribuição vai ser feita ao PSD e ao PS para elaborar um parecer e a apreciação dos pareceres será na reunião de 25 de outubro. Portanto,
é
não
para
tem...
pensarem nos relatores.
Tem que pensar quem vão indicar como relatores. Para esta proposta de lei. Já cá estão? Ok. O ponto número 4 é o projeto de lei do PCP, o projeto de lei número 278/13, que propõe o regime de vinculação dos docentes na carreira. A deputada relatora foi a deputada Nilza de Sena, a quem eu passaria a palavra. E se calhar é o último tópico que a gente discute antes de recebermos o Presidente do CNE, que já cá chegou e, portanto, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também os colegas. O relatório foi entregue ontem à tarde. Não sei se os colegas terão tido a oportunidade de ver. Segue precisamente aquilo que foi a orientação da nota técnica também que os serviços entregaram. É sobre um projeto de lei do PCP que propõe um regime de vinculação dos docentes na carreira. Esta iniciativa deu entrada no dia 4 de julho de 2016, foi admitida no dia 5, está redigido conforme os procedimentos habituais. Propuseram-se um conjunto de consultas e de contributos, houve respostas da Região Autónoma da Madeira e da Região Autónoma dos Açores. A Região Autónoma da Madeira afirma que, de facto, este projeto não se aplica à Região Autónoma da Madeira. A Região Autónoma dos Açores refere que tem uma visão desfavorável deste projeto. Há um conjunto de iniciativas pendentes sobre a mesma matéria. Uma da FEMPROF, há ainda também um projeto que é o projeto 415/3/1, há a petição número 66/13/1, portanto, há uma série de outras petições sobre exatamente o mesmo tema. Eu não apresentei opinião, não era também obrigada a fazer nesta sede, e remeto-me precisamente essa opinião para o dia em que for discutida em plenário. Portanto, estou disponível para outras questões que eventualmente possam ser colocadas, tendo sido distribuído o relatório. Aguardo que os colegas possam dizer alguma coisa. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Não sei se há algum comentário que algum dos grupos parlamentares gostaria de fazer a esta petição.
Saudar apenas a relatora pelo trabalho feito e pelo competente relatório.
Muito obrigado.
Como é seu apanagem.
Votação. Muito obrigado. Queria pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem foi aprovado por unanimidade? Eu acho que agora, se calhar, não sei, podemos avançar para a outra, que é a petição número 127/13, pela estabilidade dos docentes em funções do Instituto Politécnico de Viseu, A deputada relatora foi a deputada Ana Rita Bessa, a quem eu passaria a palavra também.
Obrigada, Sr. Presidente. Agora sim. Então, a petição deu entrada no início de junho, baixou à Comissão a 28 de junho e acabámos por realizar a audição no dia 4 de outubro, tendo estado presentes eu própria e tendo também feito representar o grupo parlamentar do PSD e do PCP. A petição trata um assunto já por várias vezes trazido aqui a esta Comissão, que tem que ver com o regime transitório dos docentes do Politécnico e este conjunto de docentes que vinha através da FENPROF representando o Instituto Politécnico de Viseu davam conta de que, apesar do recente decreto-lei deste governo já, mesmo assim alargando o período transitório, mesmo assim se encontram uma série de docentes que não foram abrangidos e, portanto, em situação de desigualdade perante os seus colegas. Deram nota alargada disso, quer no texto da petição, quer depois presencialmente na audição realizada. Foram efetuadas diligências nesta comissão para serem ouvidos outros agentes interessados no tema. Responderam o CRUP, o CSISP e a APESP. Não responderam nem o SNESUP, nem o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Foram tratadas as questões, como digo, em sede da audição, levantadas questões por parte dos deputados presentes e ainda acrescidas outras que extrapolavam a matéria da petição pelos peticionários. A petição, como sabem, tem 718 peticionários, portanto, aquilo que foi decidido foi que fosse ouvida por um deputado relator e não tem que subir a plenário, razão pela qual entendemos que este relatório resume aquilo que foi tratado sobre esta matéria, que deve ser entregue ao Sr. Presidente da Assembleia da República e aos grupos parlamentares, que daí poderão tomar alguma iniciativa legislativa, caso entendam pertinente. E é tudo. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Alguma questão? Alguma pergunta? Posso pôr à votação? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E agora passamos à audição ao Conselho Nacional de Educação e eu pedia que o Sr. Presidente, o professor David Justino, fosse chamado.